Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 48. Ainda não se tinham desvanecido as emoções do primeiro páreo, que outra sorte mais engraçada punha em alvoroto a rapaziada. A bola que servia de tope ao mastro, e sobre a qual estava pregada a boneca, era oca, e formava uma espécie de cabaz cheio de flores, frutos, confeitos e outras galanterias para quem fosse capaz de alcançá-las trepando pela haste do pinheiro. Não era pequena façanha essa, pois além da altura, o pau fino e roliço não dava jeito a que os rapazes se escorassem bem sobre os joelhos para com o impulso dos braços se irem içando à guisa dos marujos. Este foguedo, reminiscência de antigos jogos de nossos avós, e ainda em voga em outros países com o nome de mastro de cocanha, divertia muitos rapazes, pelo seu xiste novidade. Se cedia algum, apesar de seus esforços, escorregar de repente pelo pau abaixo, quando estava já nem próximo de atingir a meta, ou se outro mais lorpa não conquia suspender-se do chão e ficava a patinar ao pé do mastro, tentando debalde sungar-se, eram chascos e risadas estrepitosas que festejavam uma logra da porfia. Mas nem por isso desanimavam os rapazes, e repousadas as forças tornavam a empresa, estimulados pelo exígio de enriquecer a anterior derrota e conquistarem uma flor ou qualquer outra prenda que ofertassem à namorada. Aproximando-se do mastro e rodeando-o, tinham os moços deixado sós, no canto do terreiro que antes ocupavam, Linda e Miguel. Os dois estavam próximos e se tocavam, por um impulso comum, ambos fugindo à grande claridade. Haviam procurado o tronco de uma palmeira, cuja sombra derramava sobre eles doce crepúsculo, enquanto a haste servia-lhes de abrigo contra os olhares curiosos. Miguel ainda bebia o sorriso de Linda, e ela, inebriada pelo triunfo que o moço alcançara, deixava-se libar pelos ternos olhos, como a flor acariciada pelo vento, que se dilui em perfumes. Logo, porém, que o afastamento dos companheiros deixou-os sós, insensivelmente se retraíram. O braço de Miguel, que sentia ao roçar dos folhos a manga de Linda uma sensação deliciosa, estremeceu. De seu lado vexou-se a menina com esse frolo sutil das pregas de seu vestido, que antes ela recebia como uma doce carícia. Quando a presença de tantas pessoas os separava, suas almas se estreitavam o olhar, se conchegavam no sorriso e queriam influir-se uma na outra. Agora que nada se interpunha a elas, o isolamento as assustava, tinham medo de si mesmas. Não vai também ganhar sua flor? Disse Linda indicando o mastro com um aceno de fronte.
Cã?
Perguntou Miguel com gesto de reunir-se aos companheiros. Ressentiu-se a menina daquele pretexto do moço para retirar-se, arrependida de o ter oferecido. Mas pensava que ele não aceitaria tão pronto. Eu tenho essa que é tão bonita. Acudiu ela mostrando um cravo branco que lhe enfeitava o trespasse do lindo corpinho de caça. Não é? Muito, balbuciou Miguel que vira não a flor, mas a polpa rosada do colo mimoso, debuxando-se entre as preguinhas do decote. Sabe o que significa? Não, frisaram-se os lábios vermelhos da menina para dar a palavra, mas como as pétalas de uma flor que se desfolha. Emudeceram deixando apenas escapar o perfume. Reclinou ela a fronte vergonhosa e repetiu dentro d'alma o que se não animara a dizer. Como se operou tão rápida da transformação de Miguel até Terespe esquivo e reservado com Linda, agora preso de seu encanto, se engolfava na aventura de sentir-se querido, e esquecia Berta, que ainda pela manhã lhe cativara o coração. O mesmo é perguntar à flor como nasce. A semente que o vento lança na terra, sabe-se acaso, por quem fez ou brota, às vezes lá fica na eva do rochedo, tempo esquecido, até que o céu lhe manda uma réstia de sol e uma gota de orvalho. Assim aconteceu com Gal. O germe desse amor, há muito guardava no coração, desde que admirara pela primeira vez a beleza de Linda. Mas o afastamento natural em sua posição inferior, as suscetibilidades próprias de um caráter nobre e, mais ainda, a sedução irresistível que exerciam em sua jovem imaginação a graça e lindeza de Inhá, tinham sopitado esse amor à nascença. Quisesse Berta que Miguel não amaria senão a ela e esqueceria de todo a imagem de Linda. Mas a menina, em vez de aceitar para si o afeto, só o queria para a amiga, cujo segredo ela pressentira havia meses. Desde então se desvelara em A com extremosa solicitude em grajear para a linda ternura de Miguel e fazer a aventura de ambos. Nesse empenho encontrava um obstáculo, que era sua própria gentileza, na qual se enlevava o mancebo, mas dela mesmo seu tato delicado soube tirar partido. A beleza de Linda era para a imaginação ardente e poética de Miguel uma linda imagem sem calor e sem luz, estátua de jaspe imersa na sombra. Berta o compreendeu e fez de sua alma a centelha que devia animar o mármore. Inspirado artista, ela tirou de sua graça, como de uma rica palheta, as cores mais mimosas, as para retocar a figura vaga e suave de Linda. Vazou os lânguidos olhos da amiga, as rutilações de sua pupila brilhante, e enflorou com seu feiticeiro sorriso os lábios onde se aninhara o suspiro. De cada vez, um traço do ideal se estampava na fantasia de Miguel, que muitas vezes surpreendia sua alma na contemplação dessa virgem desconhecida, em que a formosura de Linda se perfumava com a faceirice de Inhá. Naquela manhã, tinha Berta tentado mais uma vez a transfusão de seu espírito gentito na serena beleza da amiga, e então a favoreceu o acaso, fazendo que Linda se aproximasse, e que Miguel, ainda fascinado pelo retrato que ela esboçara, visse graciosa e encantadora a virgem dos seus amores. A confissão arrancada a Miguel transfigurou Linda como por encanto. Sua expressão melancólica embebeu-se de um júbilo sereno como o alvor da manhã, desprendeu-se o gesto da Timerlendes à atava, e tomou inflexões ternas e apaixonadas. De toda sua pessoa manavam santos eflúvios do amor feliz, que lhe teciam de luz e perfume uma auréola celeste. Miguel embebeu-se na adoração dessa beleza, que se revelava pela primeira vez à sua alma, e o enlevo durava e no momento em que se trocava com Linda frases truncadas. A moça havia tirado do seio o cravo branco e respirava-lhe o aroma, roçando-o pelos lábios. Não disse significa Miguel.
Sabe.
Eu não, respondeu o moço com um sorriso. Houve uma pequena pausa, durante a qual a palavra adejou nos lábios de Miguel, enquanto na alma de Linda já ressoava a sua doce melodia. Casamento. Balbuciou uma voz submissa. Linda velou-se em uma nuvem de rubor. Com a confusão, naturalmente escapou-lhe a flor que Miguel apanhou e quis restituir. Mas da mão trêmula da moça não recebeu senão a doce pressão. Quebrou-se o talo. Disse ela rapidamente. Era um motivo para rejeitar a flor, que não podia mais prender no decote, e o pretexto para dá-la ao moço em penhor de sua ternura. Fechando na palma o cravo, Miguel levou aos lábios e o beijou com efusão. Que a distância contemplava toda a cena com uma doce tinta de melancolia, sentiu arfar-lhe o seio, estremecido como a rola em seu ninho. Mas a mão comprimindo rápida, sufocou o torturo e queixume que se desprendia em um suspiro.